Estamos começando o Sal de Frutas.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Sal de Frutas. Eu sou Ed Vanderlei e acompanho você pelo episódio de hoje, Cinema. A emoção dentro e fora das telonas, como você confere no texto de Raquel de Queiroz, Lendo com os Ouvidos. Logo em seguida, no Pessoas Notáveis que você deveria conhecer, Samira Aguiar fala sobre esse meio artístico. E por fim, claro, o protagonista do Diário de um Gordo em Dieta destila seu veneno contra Hollywood. O Sal de Frutas está começando.
Lendo com os Ouvidos. Cinema de Raquel de Queiroz.
No Cinema Majestic, lá na minha terra, tinha a sessão Colosso uma vez por semana, com 7 filmes, sem contar os trailers. Nacional, desenho, jornal, comédia, complemento musical e 2 fitas de metragem grande que em linguagem de exibidor se chamam os dramas. Mas aqui na ilha tem sessão Colosso todo dia útil ou feriado, e às vezes com mais de 7 fitas. A gente entrando pra matinê a 1h30 só sai quando é 9 fechada. Ou se entra na sessão noturna que começa às 6h30, quando de novo enfrenta o ar frio da Praça de Djalma Dutra, os galos já amiudando e a última barca há muito que chegou no Rio. Além dos 7 filmes, temos o espetáculo da plateia. Tão divertido que parece que o cinema não é na tela, é no salão. Ali, como no boteco vascaíno, entra homem, entra menino, entra velho, entra mulher, entra criança de peito, que aliás, são as melhores, pois a mãe, pra ver a fita sossegada, desabotou o vestido assim que faz escuro, ou mesmo antes, e o garoto mama a sessão inteira. E quando não mama, dorme, porque aí sabe sempre que é mais gostoso. No aconchego do colo, não tem o que reclamar. Crianças danadas pra incomodar são as que têm entre 1 e 5 anos, que se chateiam logo no Nacional e pegam choramingando. Mamãe, quero ir pra casa, quero dormir na minha cama. Outro dia tinha um sentado perto de mim, que juntava as mãozinhas pateticamente e gemia. Eu já não disse que tenho medo de cinema. E a mãe me dava um beliscão. Cala a boca, bobo, olha a fita. O pequeno, entretanto, evidentemente falando com a verdade de Deus na boca, insistia. Mas eu já não lhe disse, não disse. Eu toda a vida tive medo de cinema. Razão tinha ele, coitadinho. Nessa noite passaram com detalhes medonhos todos os mortos-vivos de Dachau em procissão. Mas no dia em que apareceu o enforcamento de um criminoso de guerra, numa cena tão realista que até se ouviu o estalar da corda quando o peso do condenado a esticou, a criançada em massa aplaudiu, entusiasmada, aos urros. Reação de menino é sempre imprevisível. Garotos maiores, de 5 para cima, embora incomodem menos, ainda molam bastante. Gostam de estar mudando de lugar, passar de uma fila para outra, dar pontapé na cadeira de frente. Tem alguns que fazem combinação e num determinado momento, certo como piscar de farol, soltam um uivo inarticulado, misto de Tarzan e lobisomem. E como eu certa vez timidamente reclamasse de um deles contra o berro horrendo, ele me retrucou muito sério. Moça, quem não quer ouvir Tarzan não vem no cinema. Se na tela pode fazer, por que é que eu não posso? Garoto saliente dos diabos. Namorado dá muito, mas respeitoso. De modo geral, os namorados de cada ilha não se excedem em público. Andam devagar, com postura. Talvez achem que aqui o céu é perto e não adianta agonia. Ou talvez porque ninguém liga a eles e nessas beiras de praia haja muito escuro, muito esquisito, onde podem desabafar quando o coração desadora. Noto, entretanto, que os namorados do Rio, por exemplo, podem ser escandalosos, mas por isso mesmo são calados. Os daqui ficam só de mãos dadas, feitos santos, mas escolhem o cinema para liquidar ciúmes, ajustar contas, romper e reatar de novo. Aliás, de modo geral, esse cinema da ilha, não me refiro a outro, porque ele é gran fino, não é apenas um cinema em si, e ninguém o procura propriamente para ver a fita. É um local de reunião, de palestra, de encontro de ausentes. Fuma-se à vontade, come-se amendoim, coco com rapadura, maçã, pera, pêssego. E é muito chique em certos grupos de moleques atirar pra cima as cascas de banana ouro que voltam revoluteando como falenas. É o lugar onde os meninos, por demais fiscalizados em casa, praticam no seu cigarro, até no seu charuto. Dá gosto ver a gravidade com que eles aprendem a pegar no fogo do espectador vizinho. Incidentemente, porque já se está ali, vê-se a fita. O bonde, contudo, é muito mais importante do que o filme. E acontece muito camarada entrar do começo para o meio de uma fita, sair do meio para outra fita, sem se importar com o início da primeira, nem com o desenlace da segunda. Interessa-se apenas pelo letreiro de luz vermelha bonde, que se acende a determinados momentos ao lado da tela. Às vezes o drama está no seu clímax e a mocinha vai dizer ao detetive o segredo mortal que gerou toda a complicação quando se dá uma debandada coletiva da assistência, como se o segredo da moça fosse por demais horrível de se conhecer. Da primeira vez fiquei admirado e não entendi. Até assustei. O pessoal se despedindo, saindo rápido, não me deixava ver o que na tela se passava. Com o tempo, compreendi. Não era a tela. Era o anúncio do bonde que se acendera. Sem ligar pro clímax. E todos saíram achando a fita ótima. Como dois terços da plateia são compostos de pessoas de poucas letras, os letrados presentes costumam declamar as legendas em voz alta, em auxílio do vizinho. Por isso, de certo modo, o cinema recorda também a escola dos tempos de antes. No dia em que levou o sinal da cruz, com o pessoal murmurando as deixas piedosas dos cristãos, quase chorei de saudade da aula de catecismo da escola Dona Maria José, lá no Alagadiço. Quem entra no escuro, acende um fósforo ou faz um facho do programa e procura lugar por seus próprios meios. Guarda tem, mas são homens de boa paz que não deixam haver morte, nem roubo, nem espancamento dentro do recinto. Mas também não vão ligar a tolices, como seja fumante dentro do salão, às vezes admoestam algum rapazinho mais saliente que diga falta de respeito na frente das famílias, essas coisas. E para fazer justiça, as faltas de respeito são poucas. Nos metros da cidade, os moços ricos dizem muito mais indecência, porque aqui na ilha os próprios espectadores fazem policiamento e não aguentam nenhum atrevido sair com piadinha imoral na cara da sua esposa ou da sua pequena. Um dos costumes mais característicos da gurizada é contar o score, representado na fita pelos beijos que a mocinha dá ou leva do mocinho. E ficam aos uivos. 2-1! 2-0! Às vezes se engalfinham discutindo a contagem. Outro dia houve um impasse. A moça já estava 8-5 com o galã, que era fuzileiro naval. De repente, atracou-se com um paisano numa esquina. A garotada rompeu no berreiro habitual. 9-5! Mas aí um maiorzinho ergueu-se, tocou o apito, calou todo mundo. Gol anulado! Gol anulado! Esse foi foul!
Pessoas notáveis que você deveria conhecer.
Há quem diga que atuar é sair de si e viver outras vidas, seja nas telonas ou ao vivo, ali, no tete-a-tete. Quem vivencia esse desafio cotidianamente sabe o quanto é possível mergulhar na mente de outro ser e que a profissão envolve bem mais que o glamour que se pensa. Para falar um pouco mais sobre isso, recebemos ela, que é atriz, comunicadora e profissional de produção, fruto do Mato Grosso, mas sendo moldada nas artes cênicas na selva humana de São Paulo há 15 anos, integrante do Acorda Coletivo de Teatro e de Coletivo Feminino de Economia Colaborativa. De quebra, estudante de audiovisual e amante amadora de piano clássico. Samira Guiar, seja bem-vinda ao Sal de Frutas!
Uau, eu amei, eu quero essa apresentação que eu vou colocar no meu currículo, com certeza, absoluta. É muito melhor do que tudo que eu já escrevi.
Samira.
Eu amei.
Samira, para toda uma geração Netflix, atuar é algo muito fácil. Você faz por diversão para ser famoso. Para quem tá nessa luta diária, nesse meio, essas pessoas têm algum pingo de razão?
Olha, eu vou te falar que eu já estive nesse limbo, assim, sabe? De achar que atuação poderia ser algo só que eu quisesse aparecer. Enfim, já tive enormes crises relacionadas a isso. Mas, puxando até para esse texto que você trouxe, eu vou citar para você um trecho de um livro que eu amo, inclusive, e que o Osho fala muito, ele descreve muito bem sobre a profissão do ator. E assim, quando eu li, depois que eu li essa definição dele, para mim, assim, caiu uma luz, sabe? Então, eu vou só para essa resposta, eu acho que ele consegue ser muito sucinto. Ele fala assim, no livro Osho de A a Z, ele fala essa frase, assim, né? Na verdade, esse texto. Ser ator é a mais espiritual de todas as profissões, porque todo ator precisa viver um paradoxo, precisa identificar-se com o papel que está desempenhando, mas ainda assim deve permanecer um observador. Atuando como Hamlet, você precisa estar completamente envolvido com a ideia de ser Hamlet, esquecer de si mesmo completamente durante sua atuação e ainda assim, no mais profundo de seu ser, permanecer um espectador, um observador. Se ficar completamente identificado com Hamlet, então terá problemas. O verdadeiro ator precisa viver este paradoxo, atuar como se fosse de fato aquele personagem e, apesar disso, lá no fundo, saber que ele não é aquilo que representa. É por isso que digo que atuar é a mais espiritual das profissões. Então, eu acho que ele consegue definir um pouco, que não é nada fácil, porque isso tem muito a ver com todas as questões, né, de ser humano, como você vai viver outra história sem deixar de ser você, como não se perder nesse outro personagem, mas como conseguir, né, realmente vivenciar essa outra vida. Então, assim, hoje, inclusive, eu estava conversando, né? Eu fiz uma gravação hoje de um curso e estava vindo conversando com a outra atriz que fez comigo sobre o quão privilegiada a gente é também nessa profissão, né? Porque a gente trabalha, o tempo todo com as nossas emoções, a gente precisa se investigar muito o tempo todo, né? Essa busca constante de muito autoconhecimento, porque para você conseguir. Deixar que outra forma, né, outra persona te invada naquele momento, você precisa se conhecer muito para você não se perder.
Você fala que escolheu essa profissão e é uma escolha recente, né? Porque você mudou de carreira. Foi difícil essa decisão? Como é que está sendo essa adaptação para ti? Conta para a gente um pouco desse processo.
Nossa, foi bem, eu digo assim, foi difícil. Porque demorou muito tempo, né? No sentido, mas a partir do momento que eu decidi, pronto, né? Mas essa o tempo de decidir isso demorou muito, porque assim, eu trabalhei, eu fiz direito antes do jornalismo, né? Assim, eu sempre soube internamente, ali bem no fundo, né, aquela vozinha, né, da intuição que a gente sabe, só que a gente às vezes demora a escutar, que eu queria ser atriz, né? Então, desde criança e tudo mais, igual, né, quando você começa no falando, né, sobre isso de talvez ser fácil e ser só para aparecer, enfim, eu achava que era isso, né? Eu achava, como eu tenho a lua em leão, eu gosto muito de aparecer, então eu achei que talvez fosse uma escolha só porque eu quero aparecer mesmo, quero me mostrar, né? E eu escondi durante muito tempo, assim, então eu fui fazer direito, fiz 2 anos e meio de direito, depois eu fiz jornalismo, me formei em jornalismo, trabalhei 10 anos com jornalismo, e eu fui querer fazer teatro, imagina, eu pisei no teatro pela primeira vez com 21 anos de idade. Eu nunca tinha pisado num teatro, assim, sabe? Então, foi aqui em São Paulo. E eu pisei no palco a primeira vez em 2012, em dezembro de 2012. Foi aí que eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas foi a partir de, sei lá, muita terapia, né? Que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que eu realmente goste, assim. Mas paralelo a isso, imagina, de 2012, não sou boa de conta, mas em 2018, 6 anos depois que eu fui realmente seguir isso, né? Eu deixei a carreira de jornalista. Trabalhei muitos anos ali, quase 10 anos, com assessoria de imprensa. E chegou um momento que eu não aguentava mais, assim, sabe? Não fazia mais sentido. É engraçado, porque quando eu decidi fazer direito, jornalismo e teatro, foi tudo pelo mesmo motivo, né? Eu lembro o dia que eu decidi, assim, fazer direito, que eu achava que eu ia mudar o mundo, né? Assim, eu falei, eu quero fazer porque eu quero mudar o mundo, né? Enfim, tinha aquela, né, aquela ideia idealista, né? E jornalismo também. Eu lembro quando eu estava saindo de Araputanga, indo pro aeroporto e vendo a estrada, assim, eu pensava, isso é isso, eu preciso fazer a diferença no mundo, eu preciso mudar, sabe? É, a gente tem aquelas coisas, e aí você vai entrando no mercado de trabalho, e aí você vai vendo que não é bem isso, né? E eu encontrei no teatro essa possibilidade, assim, sabe? Porque eu acredito que eu posso mudar o mundo se eu mudo o meu mundo, assim, né? Então, o teatro me fez mudar no sentido de me reconectar comigo. Então, assim, quando eu fui, né, fazer teatro, enfim, eu já estava em São Paulo, fui fazer jornalismo, fiz jornalismo e tal, mas o teatro, ele me abriu uma porta, assim, de autoconhecimento e de percepção sobre mim, assim, sabe, de reconexão comigo mesmo muito forte. E eu acredito muito nesse poder da arte, assim, sabe, de resgatar a gente mesmo, poder de resgate.
Qual o momento mais marcante que você passou nessa sua busca, nessa sua trajetória, nessa busca por autoconhecimento mesmo, né? Que é basicamente essa coisa de se reencontrar no mercado de trabalho.
É, antes do teatro, antes de entrar para o teatro e tudo e me envolver com isso, existem dois momentos, né? Quem me conhece assim sabe, tem a Samira loira e a Samira morena, né? Então, antes do teatro, eu era loira, eu tinha cabelo, sabe, assim, comprido, com mecha, californiana e tal. E quando eu, na verdade, eu precisei pintar o cabelo de preto quando eu fui fazer um espetáculo. Né? Foi, imagina, meu segundo espetáculo, assim, o primeiro que eu tinha fala, sabe? Porque antes eu só fazia couro, né, e tudo mais. E aí eu precisava na personagem, né? Eu fiz fazer Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um texto, eu fazia a personagem Marcela. E ela precisava ser morena. E eu era uma desculpa, né, para mim, assim, sempre de, ai, quando eu quero mudar, que seja por uma personagem, né? E aquilo para mim foi muito significativo, sabe? Porque voltar a ser, né, a minha cor natural, assim, eu acho que o cabelo tem uma representação forte, né? Então, para mim é um momento que eu comecei, sabe, a fazer esse retorno para mim, assim. E aí, e sempre, olha, é engraçado, sempre são coisas relacionadas ao cabelo. E depois, quando eu cortei minha franja. E sabe quando você vai se encontrando e vai olhando no espelho e vai se sentindo você mesmo, assim? Então, eu acho que o teatro me ajudou nisso, sabe? A me reconhecer, a voltar para quem eu sou, para minha essência mesmo, sem necessariamente precisar da aprovação das outras pessoas, sabe? Mas de trazer, né, o que tem aqui dentro e colocar para fora isso, né? Eu sinto que eu me externo. Que o que eu coloco para fora é muito as transformações que estão acontecendo dentro, assim. Então, mudar o visual para mim, isso é bem significativo, sabe? E aí, com essa possibilidade de ser nesse espetáculo, é uma imagem bem representativa para mim.
Hoje há uma pauta identitária ganhando cada vez mais força, né? Não apenas no meio artístico, mas em todos os meios. E aí surgem exigências de pessoas que são da sua área, por exemplo, atores gays que decidiram só interpretar personagens gays, ou personagem trans que o público rejeita se não for interpretada por pessoas transgênero. E aí eu te pergunto, a militância nesse caso, ela cumpre o seu papel ou ela acaba também limitando a arte? Que um ator não deveria percorrer todos os caminhos possíveis.
Olha, eu não acho que a militância seja um empecilho aí, né? Por quê? Eu, inclusive, estava vendo uma série agora e eu falei justamente isso. Eu olhei, né? Era, sei lá, era um homem, né? Travestido, assim, né? De mulher. Eu falei, por que não colocou um personagem trans? Porque tem muitos atores que são trans. Né? Então eu tenho amigas, enfim, não binárias e tudo mais, e essas pessoas sim não têm representatividade suficientemente nas telas, entende? Então, assim, nós cisgêneros, a gente tem já muitas possibilidades. né? Então, nesse sentido, não acho de forma alguma que a militância possa, né, atrapalhar ou limitar esse espaço, porque essas outras pessoas, né, que, enfim, trans e tudo mais, precisam ter mais espaço. Então, por que não, né? Porque, por exemplo, se for o contrário, né, se tem um personagem, sei lá, cis e hétero e tal, se você for pensar em colocar uma pessoa trans para fazer esse personagem, aí o diretor, não, mas não vende, né, dessa forma, as pessoas não vão acreditar e tudo mais. Tem toda essa questão aí, né, porque realmente é difícil, né? Eu tenho uma amiga que é não binária, e, né, negra não binária, e ela fala, não existem papéis para mim, entende? Não existe, não são feitos. Então a gente precisa, sim, né, porque ainda são poucos os papéis na dramaturgia que tem espaço para essas pessoas, e os poucos ainda vão ser ocupados por atores cis que, tipo, sabe, já tem milhões de espaços. Não, sabe, assim, na minha opinião, eu acho que não atrapalha de jeito nenhum, precisa ter mais, porque a inclusão é muito ainda necessária nesse meio. A gente já melhorou muito, obviamente, mas ainda tem muita coisa pra gente caminhar, sabe? Porque, principalmente porque a maioria das pessoas que estão em cargos altos ainda, né, são, enfim, homens, brancos, cis, né, e tal, então tem toda essa luta ainda, né?
Há profissões que, de alguma forma, elas estão sempre ali na superfície, né? Seja aquela que alguém, sei lá, avalia um sintoma enquanto está conversando com outro, ou avalia o comportamento alheio, outro que pega informação para uma pauta mais tarde, que ela está sempre de sobreaviso ali. Sendo atriz, você não se sente atuando em boa parte das suas relações humanas, mesmo quando está fora dos palcos? Eu te pergunto isso, existe um botão de ligar e desligar, assim, tipo, agora estou atuando, agora não estou, já que o mundo é um grande laboratório?
Na verdade, a gente atua o tempo inteiro, né? Na verdade, a gente tem muitos papéis, né? A gente exerce muitos papéis, né? É que é outro mecanismo, assim, sabe? Que a gente acessa. Tipo, mecanismo do, sei lá, doação, sabe? Assim, é quase uma chavinha que te liga, assim, no sentido de ativar todos os seus instintos. Porque, querendo ou não, não vou dizer que não sou eu, sou eu, óbvio que é, só que é a Samira naquela situação, né? Então, não é uma situação que de fato eu estou, né, vivendo aquilo, né, na minha vida particular, assim, apesar de eu poder trazer memórias, né, enfim, situações semelhantes que eu possa usar, tudo pode ser usado, né? É muito livre a criação do ator. Então, eu posso pegar, se eu tiver, por exemplo, passando um momento da minha vida que tem a ver com aquele personagem, eu posso pegar. E, assim, tem atores que fazem laboratórios na vida, assim, sabe? Tipo, usa aquilo e tem. Enfim, a criação é ampla, mil possibilidades, infinitas possibilidades. Mas eu não. Eu não. Eu, assim, né? Agora, falando sobre autoanálise aí, eu não me percebo atuando. O que que eu faço? Eu me observo, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô, sei lá, na minha vida cotidiana aqui, né? Tinha um exercício que eu fazia, assim. Ah, eu tava em casa, acordava, já imaginava que tinha uma câmera, sabe? Assim, para mim, assim, como se tivesse uma câmera e eu ia fazer minhas coisas. Para entender qual é o meu mecanismo de ação, sabe? Para estar natural, né, para viver, é igual o Osho fala, ter esse observador, porque a gente sempre precisa ter esse estado de observação, sabe? Como se, tendo um olho aqui, igual eu estou falando aqui com você, eu estou me enxergando aqui, sabe? Como eu estou falando, e aí eu estou observando os meus gestos, o que que eu estou falando, por exemplo, você tá tendo uma briga, né? Isso é muito, muito maravilhoso, assim, você está numa briga e tal, aí você precisa fazer, né, talvez um papel, uma personagem que briga e tal, não sei o quê. E às vezes o corpo, né, diz muito, assim. Então, às vezes, você fica desconfortável com o seu corpo. Então, encontrar o seu corpo naquela situação e tudo mais. Aí, você tá lá, você tá muito vivendo, né, aquela briga e tudo. Mas tem um momento que você... Nossa, olha aqui como eu mexi a minha mão nesse lugar. Ah, interessante, posso usar isso. Sabe? Então, é um lugar de auto-observação e observação do outro o tempo todo, né? Porque as antenas precisam ficar ligadas. Mas como pessoa, como, né? Como, não, eu sou eu mesmo, quer dizer, né? Nem sei se eu sou eu, nem sei quem sou eu, mas assim...
Samira, qual foi o momento mais engraçado, constrangedor, sem noção, que você já experimentou nos palcos ou durante gravações?
Não foi nos palcos, mas foi... Foi, na verdade, um pouco antes. Foi um pouco antes de eu ter realmente, sabe, decidido. Eu tinha muito essa questão com ter começado velha, né? Coisa do tempo, que o tempo não existe, o tempo é ilusão, tá? Mas eu tinha, né? Eu tinha um, ai meu Deus, eu comecei, porque daí eu fazia teatro com gente que tinha 18 anos, eu já tinha 20 e tantos, eu falei, ai meu Deus, comecei. Aí eu comecei a fazer meio que uma retrospectiva, assim, né? Por que que eu comecei tarde e tal? Eu lembro que eu comecei, né? O primeiro mês foi teatro na faculdade, enquanto eu fazia a faculdade de jornalismo. Eu fiz um curso, né? Tinha um curso de teatro lá, na verdade era porque uma amiga minha queria e tudo. Eu falei, não, não, vamos fazer e tal. E aí a gente fez umas aulas, super gostava, adorava a parte de improvisação, apesar de ter muito receio e vergonha, assim, mas eu gostava, eu me jogava nessa parte. E aí ficou meio estabelecido ali que a gente ia fazer um espetáculo de bruxas, né? Eram várias bruxas de contos de fadas, vários personagens de contos de fadas. E as bruxas eram meio que as personagens principais, assim. E aí eu falei, nossa, quero muito ser bruxa, né? Nossa, eu tava doida para pegar uma das bruxas e tal. Peguei o roteiro, estudando e tudo lá. E aí, quando eu cheguei lá para o ensaio, o professor me deu o personagem do Homem de Lata. Cara, eu fiquei muito frustrada e eu fiquei puta da vida. Eu falei assim, cara, o que que o homem de lata faz? O homem de lata nem se mexe direito, eu não vou fazer essa merda desse homem de lata. E eu saí do curso porque eu não queria fazer homem de lata. E aí, quando eu fiz essa avaliação minha, assim, né, posterior, tipo, essa retrospectiva, eu falei assim, cara, Samira, como que você queria fazer, né, fazer teatro antes, sendo que, olha a maturidade que você tinha, né? Tipo, você podia muito bem explorar esse personagem, eu simplesmente desisti, simplesmente saí, assim, né? Então, esses dias, inclusive, eu estava refletindo sobre esse episódio, eu falei, é muito aprendizado real, assim, né? É sobre maturidade, né?
Samira, quais são os teus planos para o futuro daqui para frente?
Futuro, amigo, não dá para falar de futuro, a gente está na pandemia. Olha, eu não sei, assim, né? Tô super assim com um grupo das mulheres, inclusive a gente está fazendo o espetáculo online, né? Do Acorda Alice através da tela. Então a gente está com esse espetáculo online. A gente fez agora umas duas apresentações numa amostra do grupo 19 e a gente está com alguns projetos aí para voltar, né? Para retomar assim o teatro online, né, desse espetáculo específico. Eu tô com um projeto com umas outras amigas também para a gente fazer alguma coisa online, mas ainda não é nada estruturado, enfim. E terminar meu curso de cinema, sabe? O ano que vem, na verdade, eu tô terminando esse projeto aqui que a gente gravou um curta-metragem, plano sequência, inclusive, maravilhoso. Quem puder ajudar a gente lá a realizar esse projeto, né, chama Entre as Mulheres, pode seguir a gente lá, a gente está no Instagram, arroba Entre as Mulheres Curta, que a gente está no Catarse, né, para, enfim, arrecadar a verba para a gente finalizar esse projeto que a gente filmou no dia 8 de novembro, em plena pandemia, e ainda assim, né, é um puta privilégio a gente poder fazer arte durante a pandemia, né?
Samira, antes de terminar, eu sempre peço para os convidados fazerem uma recomendação de um texto, um livro, uma música, algo que tenha marcado a vida dela quanto ao tema. E aí você mencionou algumas vezes o Osho, né? Então, uhum, eu imagino que essa seja a tua recomendação.
Sim. Não. Então, esse livro do Osho é tipo um dicionário, assim, sabe? Mas é muito interessante. Então, chama Osho de A a Z, se eu não me engano, é um dicionário espiritual, alguma coisa nesse sentido.
Para quem quiser ler um pouco mais, esse é o Osho de A a Z, um dicionário espiritual do Aqui e Agora. Ele foi lançado pela editora Sextante e a primeira edição é de 2004. Pode procurar por aí, tá bom? Samira Aguiar, muito obrigado por tua participação aqui no Sal de Frutas. Foi uma delícia esse comentário, essas lições e a reflexão sobre o fazer. Agradeço bastante por tua contribuição.
Ah, obrigada, Ed. Amei muito. É muito bom compartilhar, né? Porque quando a gente compartilha, quando a gente divide, né? A gente aprende muito mais, assim. Então, foi realmente uma experiência incrível para mim, de muito aprendizado também. Amei estar aqui com você. Sempre muito bom conversar com você. Eu amo.
Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta. No episódio de hoje, Astro.
Grande austeróbilo. Eu não sou astro de cinema porque sou gordo. Não que eu não tenha os recursos performáticos necessários para participar de cenas emocionantes, nem que sejam altamente risíveis ou trágicas. Não por isso. A indústria dos mega moldes inclui modelos GG apenas em músculos e rostos de 32 que possam se passar por adolescentes de 17 nos seriados de TV. Os verdadeiros modelos GG mesmo, no baixo de sua imponência, apenas despontam em patéticos papéis de suporte, ao lado dos verdadeiros heróis, mesmo quando protagonizam a história. Em caso de descontentamento, eles acabam virando vilões ou ogros verdes em alguma comédia infantil. Não há romances com gordos, ação com gordos. Drama só se for de um gordo morrendo de obesidade, de histórias preciosas e tal. Restam as comédias, puras e exclusivas, do tipo em que o gordo sempre faz um papel nojento, paga pau pro mocinho da história, leva a quedas ou busca uma fórmula mágica pro emagrecimento. Sempre assim. E a ironia é que você sempre vê manchetes assim: fulano engorda 30 quilos para interpretar personagem em filme tal. Putz, será que não tinha ninguém já em forma para esse papel não? Sério, sairia até mais barato. E pior, se gordo, no fim da exibição, ninguém lembra do nome do personagem. Sempre se referem a eles como o gordo. Os outros são o galã, a mona, a mocinha, o herói e tantos os outros rótulos robotizantes atrelados à indústria do consumo rápido. Do outro lado da telona, gordos, atuais e futuros, conferem as últimas novidades. Refrigerante e pipoca, por vezes milkshake e chocolate nas mãos, rindo da desgraça alheia aos próprios olhos, porque falta espelho. Acomodados em cadeiras apertadas e desconfortáveis, com condicionadores de ar sempre em racionamento e um chão tanto quanto pegajoso. Cenário nada compatível com os quase R$40 pagos apenas para respirar o ar de uma sala que, clandestinamente, poderia ser adaptada em nossa própria casa por 15% daquele valor. E enquanto vemos o espetáculo do bizarro, consumimos histórias, não nossas, que se fazem especiais, ou por representarem situações piores que as nossas, ou por apresentarem finais felizes, aos quais os frustrados se referem ao fim da exibição como um velho "ah, só em filme mesmo". Não que se lute pela deposição de Brad Pitt e coloque-se um corpo sobressalente de 130 quilos em dobras e vincos lutando por Troia, sabe? Mas pedir por adjetivos que vão além de aloprado, desastrado, hilário, nerd, ridículo, não deveria ser pedir demais. Não me admira que o ator gordo mais famoso de Hollywood até hoje ainda se chame Eddie Murphy. Fica aqui meu muito obrigado por sua companhia. Que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que estão por vir.
Até a próxima. Tchau.